Ele andava pela primeira vez de trem. Enquanto olhava pela janela, fez uma inteligente observação. Oh, Maria, repara só a sua velocidade com que passa esses postos pela janela. Isso é mesmo, pá. Da próxima vez é melhor viajarmos de posta. Ó, oh, senhor Augusto, tem aí um misto frio? Então vai demorar uns 40 minutos. Vai demorar por quê? Então, aos 40 minutos que a chapa está quente. Até esfriar leva uns 40 minutos.
O filho da puta, babaca, seu corno viado.
Que é isso? Já pensou como é que a sua mãe ia ficar se ouvisse isso? Se ouvisse isso, ia ficar satisfeitíssima, pois é surda há 30 anos. Seu guarda, se ouviu alguém aqui correndo com uma bolsa dobrando a esquina? Não, senhor, quando cheguei aqui a esquina já estava completamente dobrada.
Ó, Walter, sabes que já baixou o quilo de arroz? Aí é? Está pesando quanto agora?
E dois ladrões portugueses foram assaltar uma casa chiquíssima no Morumbi, São Paulo. O primeiro que pulou caiu dentro da antena parabólica. E falou,
olá, não pules não que pelo tamanho do prato o cachorro é grande pra caralho.
O carteiro chegando com a correspondência, o Doberman no jardim. A dona da casa, pode entrar, seu Manuel, o cachorro é castrado. Eu tenho medo que ele me morda, não tenho medo que ele me foda, minha senhora. E aí, pá, o que é que estás a fazer? Estou a escrever uma carta, porra. E para quem é a carta? Para mim mesmo, porra. O que é que diz a carta? Sei lá, ainda não recebi, porra. Senhoras e senhores, boa noite.
Boa noite.
Bem-vindos a mais esse evento que comemora os 500 anos de piadas portuguesas no Brasil. Bem-vindos a mais esse encontro Brasil-Portugal, que na verdade não foi um encontro, foi uma verdadeira trombada, não é? Meu primeiro contato com os portugueses aconteceu quando eu fui escalado pela Globo para dirigir um programa do Raul Sonado, grande artista português. E eu fiz dois especiais para ele na Globo. Você procura um tema de contato com uma pessoa com quem você vai trabalhar, de outro país. Eu disse, sou o Nado, prazer em conhecer, nós vamos ajudar muito bem. Eu adoro Portugal, sou casado com uma portuguesa, que é a Anitta, que ela está. Ele falou, é casado com ela, é portuguesa, e ela é de onde? Eu falei, ela é de Algés. Ele falou, então diga ela para dizer que é de Cascais, que Algés está uma merda que faz gosto. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com Portugal, assim. E aí, depois, enquanto nós estávamos trabalhando juntos, eu continuei fazendo outras coisas para o Sonado, veio a época do governo Collor, que foi uma atitude inteligentíssima dos brasileiros, não é verdade? A eleição dele. E aí, um dia eu telefonei para ele, disse, Raul, ele lá em Portugal, queria perguntar uma coisa a você. Estão fazendo muitas piadas aí em Portugal com relação aos brasileiros e ao nosso presidente? E ele falou, acha que é preciso, pá. Não era. Na verdade, eles sempre tiveram iguais motivos para rir da gente, não é? Os portugueses estranham muito a maneira da gente falar, não é? E a gente goza muito a maneira dos portugueses falarem. Até o Sonado diz, opa, diga lá uma coisa. Como é que vocês acham que nós é que temos sotaque, porra? A língua é portuguesa, porra. O sotaque tem vocês, porra. Então... E o Sonado me disse, vocês é que são verdadeiros idiotas com relação ao idioma. Por exemplo, vocês têm aí no Brasil uma cerveja chamada Caracu. Num idioma em que cara é cara e cu é cu. O tio da Anitta é adido naval, Portugal, no Brasil. Mas ele, numas férias, veio aqui, levei até um shopping elegante aqui do Rio, ele entrou numa loja e foi atendido por um balconista brasileiro, extremamente educado, que também é raríssimo, né? E disse, pois não, cavalinho, que posso servi-lo. E ele disse, eu gostava de ter, por favor, 4 postas de bacalhau, 2 quilos de batata e uma lata do azeite beira alta. E o balconista gentilmente perguntou, o senhor por acaso é português? E o tio da minha mulher disse, como é que percebeste? Pela pedida que fiz ou pelo sotaque? Ele disse, não senhor, por nenhuma das duas coisas, é que aqui é a joalheria Natan. Por exemplo, numa casa portuguesa, um patrício recebe uma visita com toda a fidalguia lusitana e diz à esposa, ó, querida, vê lá uma bagaceira aqui para o compadre que vem nos visitar. Meu amorzinho, tem lá uns tramoços para ele. Querida, Ainda tem um pedaço do queijo da serra. Minha vida, senta aqui com um pouco, com a gente. Aí o hóspede, impressionado, falou: desculpa, o senhor é casado há quanto tempo com ela? Falou: casado há 28 anos. E ainda a trata assim? Que beleza, querida, minha vida, amorzinho, venha cá. Qual é o segredo dele? Sabe, isso aqui? Faz 15 anos que esqueci o nome dessa filha da puta. Não lembro mais dela. Algumas palavras querem dizer outras coisas em Portugal. Por exemplo, bicha é fila, né? Você pode entrar na bicha do INPS, na bicha do açougue, na bicha do cinema. Entenderam suas filas? Bicha é fila, entende? Nós fizemos recentemente algumas gravações numa aldeiazinha lá em Portugal e percebemos, curiosamente, que num posto médico recém-inaugurado lá, as senhoras locais só iam ao posto em grupo. Um grupo grande, assim, só iam juntas. Eu falei: mas por que que vão todas juntas assim, lá no posto de saúde? Estava escrito na porta: atendemos de 9 a 17. Menos de 9 elas não iam, entende? Quer dizer, no hospital daqui foi parecido também. Nesse hospital mesmo foi parecido, que o médico perguntou lá à paciente: oh, dona Fernanda, diga-me lá uma coisa. A senhora e seu marido têm orgasmos? Tem o quê, doutor? Orgasmos? Ó, oh, Rodrigues, está cá o doutor a perguntar se temos orgasmo. Não, tua idiota, temos a Golden Cross, pô. Orgasmos, nada. E na saída desse hospital, o Rodrigues ainda disse à dona Fernanda que não queria de maneira nenhuma ter mais um filho, eles já tinham 4. Que disse ela que estava aprovado que 54 crianças, uma é chinesa, então ele não queria ter. Já nos basta os lusitanos, chega lá, imagina, temos um chinês agora. Os próprios médicos também complicam, né? Depois eu explico essa do orgasmo para o doutor Rodrigues.
Pois, e o médico me recomendou beber um suco de limões depois do banho quente. E bebeste? Nada, fiquei enjoadíssimo depois de beber o banho quente.
O senhor Rodrigues, está aqui a receita que vou lhe dar, inclusive para o orgasmo. Aí o senhor Rodrigues perguntou para ele: mas o senhor vai assinar a receita com um termômetro, doutor? Ele falou: diabos, onde é que eu enfiei minha caneta?
Tem lá, pois, um termômetro colorido. Por que é colorido, meu filho? É porque desconfiamos que o putinho está com febre amarela.
Passaram ainda no, na farmácia para aviar a receita. E além do indicado, pediram: mas faz favor, eu gostava também de ter um remédio para as lombrigas. E o farmacêutico perguntou: pois não, do que é que sofrem as suas lombrigas?
Portanto, senhor Mesquita, o senhor tem que colocar o supositório no reto. Desculpa, mas não entendi. Bem, o senhor tem que introduzir o supositório no ânus, entendeu?
Agora eu entendi perfeitamente. Saiu do escritório, a esposa perguntou: Mesquita, entendeste direitinho o que o médico receitou?
Para entender, não entendi. Mas fiquei com medo de perguntar de novo, o doutor mandar enfiar o remédio no cu.
E o seu Vicente foi fazer um exame da próstata. Quando acabou o exame, ele pediu ao médico:
ô, doutor, será que o senhor podia, por favor, colocar o outro dedo?
Disse: mas por que o senhor quer que coloque os dois dedos?
É que me disseram que é sempre importante ter uma segunda opinião.
Manuel fez uma operação de catarata e, ainda com os olhos vendados, pergunta ao médico:
doutor, será que vou poder ler?
O médico responde: claro, a operação foi um sucesso. O senhor vai poder ler com certeza.
Diz: que milagre, pá. Pensar que antes da operação era analfabeto.
Senhor Rodrigues tem desagradáveis recordações de médicos e hospitais. Um primo dele quebrou a perna, gangrenou, tinha que amputar. O médico ia amputando a perna boa no lugar da perna quebrada. O primo reclamou: amputa que partiu a sua besta, porra. Mesmo assim, amputaram sem anestesia. Porque em todos os frascos da anestesia vinha escrito: made in London, made in United States, fabricado na Inglaterra. Quer dizer, não acharam nenhuma anestesia local. Tudo amputado. Oh, desastre. Ninguém sabe, na verdade, quem inventou as piadas de português. Os portugueses, que eu saiba, inventaram outras coisas. Por exemplo, os portugueses inventaram o telefone. O Grambel só inventou outro aparelho, porque eles pudessem se comunicar. Inventaram também os para-brisas, que depois os americanos aperfeiçoaram colocando para o lado de fora do carro, assim, que ficou mais... Agora inventaram recentemente uma que eu adorei. Dois pescadores de baleia naufragaram aquele barco com arpões rudimentares e conseguiram escapar porque se agarraram num enorme bloco de gelo. Conseguiram escalar o bloco de gelo, ficaram lá meia hora, 40 minutos, uma hora, iam morrer congelados. De repente, um deles gritou: "Estamos salvos! Aí vem o Titanic!" Titanic é um grande sucesso do cinema, todo mundo sabe. Eu adoro o cinema. Eu dublei aquilo. Isso é verdade. Dublei um grande cantor português chamado Francisco José, aqui no Brasil. Ele era um cartaz extraordinário. Dublei. Dublei a voz do... Não cantando, claro, mas a voz do ator. Dele enquanto ator. Ficou esquisitíssimo, porque o diretor chamava-se Banes Filho. Não sei se você lembrava dele. Acho que era meio português, porque... Ele ia mudando a ideia, assim. Eu começava a falar assim, e ele dizia: "Ô, Miele, está muito forte. Tira um pouco o sotaque." "Tá bem." "Não, está ainda forte." "Tá bem." "Tira." "Tá bom. Agora está ótimo." Aí eu ia gravando várias fases, assim. Então, numa eu falava muito português, noutra menos ainda. Aí, então, aconteceu, quando ele montou o filme, o ator falava assim, por exemplo, conforme o take e o corte, né? "Ô, Maria! Estás bem aí? Vem lá, traz para cá um pouco de uísque para nós tomarmos, entende? Porque o meu já está um pouco sem gelo, sinceros. Ou então vais para..." Ficou uma confusão desgraçada. Quando ficou pronto, ele não soube que eu que dublei. Ele, enquanto ele filmava, ele falava também. Mas aquilo dele, a fala dele não valeu. Depois que eu dublei, mostrando para ele: "O que é que tu achas, Zé Francisco?" Ele falou: "Não me lembro de ter dito essa porra aí, padre. Não me recordo de ter dito isso aí." O cinema novo brasileiro deve muito a um artista português, o grande Rui Guerra, de Moçambique. Ele dirigiu Os Cafajestes, primeiro grande sucesso do cinema novo. Eu fui, me aventurei também no cinema novo, fui diretor de produção do Porto das Caixas, outro filme dessa fase. Depois o Rui dirigiu Os Fuzis. Os Fuzis era todo narrado por uma velha nordestina, inclusive, assim, que contava toda a história do filme. Se você não entendesse o que a velha dizia, não entendia o filme. Mas o som do cinema brasileiro naquela época era um desastre danado. E fomos todos para aquele cine ópera lá na Botafogo para ver a estreia. Aí o primeiro corte que teve para a velha cearense, lá na nordestina, o que se ouviu foi o seguinte: a velha falou: "Olha, chamada, chamada, no Nordeste, que é a chamada volante, que nem a manhã, chamada, chamada, a chamada, chamada, seca, 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 chamada, chamada, volante, do capitão, então que nem manhã, no chumbão, no salão, os cabras, que nem chinão, chamada, campeão, chamada, chamada, eu não entendia porra nenhuma." Ninguém entendeu até hoje. Ninguém sabe o que o filme queria dizer até hoje. Só o Rui que explicou depois. Vocês não entenderam nada, seus babacas. O que ela quis dizer foi o seguinte: da seca, seca. Mas os portugueses às vezes gostam de imitar os portugueses. Por exemplo, Cinema de 180 graus fez um sucesso danado na Inglaterra. Os portugueses tentaram imitar também, inauguraram o Cinema de 180 graus e foi um fracasso absoluto, que a televisão noticiou dizendo que na noite de ontem, no Cinema de 180 graus, morreram carbonizados mais de 700 pessoas. Sendo que o lance mais dramático foi de um bombeiro encontrado pendurado de cabeça para baixo e com o dedo em riste, indicador assim. Descobriu-se depois um extintor onde se lia: "Em caso de incêndio, vire de cabeça para baixo e aponte para o fogo." E atenção, atenção, TV Lisboa informa: acaba de chegar à nossa redação a notícia da morte de 200 pessoas num terrível desastre aéreo. 100 morreram no próprio desastre, as outras 100 na reconstituição. Informou o repórter de Lisboa.
Na vara de família, o juiz determina. Senhor Bragança, resolvi dar o desquite à sua mulher. Também vou dar a ela uma pensão de 6.000 reais.
Para mim está ótimo, excelência. Então, de vez em quando, também lhe dou uns trocados e pronto.
A freira, amanhã fazemos 30 anos de casados. Queres que mate uma galinha?
Deixa de ser besta, Elvira. Que culpa tem a galinha, pô?
A balconista estava explicando como é que se usava a ratoeira. A senhora está vendo aqui? É por aqui que entra o rato.
Aí é, pobrezinho, como é que ele sai?
Alô, senhor Brito, aqui é o gerente do Luso Brasileiro. Banco Luso Brasileiro, estamos ligando para avisar que a sua duplicata venceu.
Venceu? Que beleza! Me diga lá, quem tirou em segundo lugar?
Ó, Chiquinha, meu querido, por que é que estás a chorar desse jeito?
Porque eu não sei chorar de outro jeito, pô.
Bem-vindos ao museu. Estamos no andar que tem tudo sobre o Egito. Esta é a múmia do grande faraó Tutankhamen III. Senhor, me desculpa, mas e essa múmia aqui menor, quase da metade do tamanho? Esta é a múmia do grande faraó quando criança.
E temos também a figura do grande Inácio Loureiro de Buquerque, este é absolutamente um imortal.
Era membro da academia?
Não, senhor, não tinha onde cair morto, desgraçado.
Então saíram do bar os dois, depois de várias horas de tomar vinho, bagaceiras, completamente impossibilitados de dirigir. Sei, não podiam dirigir porque estavam completamente embriagados. Pior que isto, não podiam dirigir porque não tinham carro. Pois é isto, agora ao mês, saímos de viagem mais uma vez. Leva Maria da Graça à Grécia. Já levei a Espanha, aos Estados Unidos, até à China.
A merda, pai, é que ela sempre volta.
Acorda, ovinho, acorda. O que é que foi, pai? O que é que foi, ô cacete? Está na hora de tomar o remédio para dormir, pô.
E agora, meus alunos, vamos demonstrar uma teoria revolucionária sobre as aranhas. Arrancando uma das patas da aranha e gritando caminha, a aranha ainda segue a caminhar, como podem ver. Se arrancarmos mais uma segunda pata e gritarmos caminha, a aranha continua a caminhar, como veem vocês aqui. Agora, se pegarmos e arrancamos todas as patas da aranha, gritamos caminha, e a aranha já não se move. O que prova absolutamente a minha teoria. Ou seja, sem as patas, a aranha torna-se completamente surda. E como o senhor sabe, o comendador Ventura é sexagenário.
Que vergonha naquela idade.
Ela, esposa dedicada, ajudando o marido no balcão. Primeiro freguês pede conhaque. Ó, querido, temos conhaque? Conhaque temos, na primeira prateleira. Segundo freguês pede vodka. O meu amor, temos vodka. Pois, querida, na geladeira de baixo. Terceiro freguês, um criolão.
Ó, dona, me vê um mé aí.
Ó, tesouro, mé temos. Mé temos, tesão. Assim que fechar o botequim, pô.
Por favor, se guarda, qual é o ônibus que tomo para chegar à Copacabana?
Ah, o senhor pega o 213.
Horas depois, o guarda encontra o rapaz no mesmo lugar.
Ué, não falei para o senhor tomar o 213?
Exatamente, até agora só passaram 180, não é mais?
Doutor, eu fui mordido por um cão hifódromo.
Hifódromo não, senhor, hidrófago.
Exatamente, estou eu. Deixei passar muito tempo e agora, infelizmente, já tenho consciência que não há nada a fazer.
Queria deixar essa lista de nomes aqui com o senhor. O senhor está completamente equivocado. Eu não sou advogado, não tenho nada que ficar com o seu testamento.
Não, não, isso é a lista das pessoas que eu quero morder.
A última vez que eu fui a Portugal, foi junto também no mesmo voo, Maguila. Maguila, todo mundo sabe. Maguila é campeão mundial de boxe pela TV Bandeirantes. Estamos chegando a Portugal. O comandante e senhores passageiros, boa noite. Dentro de mais alguns minutos estaremos aterrissando no aeroporto de Sacavém. A temperatura em Lisboa é de 0 grau.
O Maguila falou: beleza, nem calor nem frio, é. Os portugueses estão beleza mesmo.
Tavares, diga-me lá se sabes com quantos paus se faz uma canoa.
Em canoa não sei, mas a minha filha com um só fez um iate maravilhoso.
A professora perguntou ao Almeidinha: onde são encontrados os elefantes? Ele responde: em qualquer lugar, professora. Como é que alguém vai perder um bicho daquele tamanho? O carroceiro na Tijuca, da limpeza pública, anos atrás, morreu o burro. Ele ligou para a limpeza pública.
Alô? Aqui é o 204. O que é que eu faço que morreu o burro aqui?
Morreu o burro? Que rua que o senhor está?
Estou aqui na... Espera aí que vou olhar a placa.
Voltou?
Estou aqui na rua Almirante... Almirante Coreca, Cana... Almirante... Oh, diabos, é difícil de ler esta porra desta placa. Estou na... Um momento que vou olhar a placa. Eu ligo daqui a pouco. Alô? Alô, morreu o burro?
Sei, já sei. Onde é que você está?
Estou aqui na rua que diz a placa que é Almirante... 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 Daqui a logo mais eu ligo.
Uma hora e meia depois ele ligou.
Alô? Da limpeza pública? Morreu o burro?
Já sabemos, onde é que está o burro?
Agora está aqui na Praça São Espenha.
Ô, Manuela, vou me ausentar um pouco. Vou até Santos comprar um garrafão de vinho. Que desculpa mais farrapada é esta, ao meio para que é que tu vai a Santos comprar um garrafão de vinho? Tu és idiota mesmo, não sabes que o melhor vinho é o do Porto. É engraçado, mas eu não sei por causa de qual preconceito não se ouve piadas de portugueses milionários, de casais milionários. E existem as piadas e os milionários, como o do marido que disse para a esposa: vem cá, Marilice, temos que fazer uma economia aqui em casa. Por que é que não me aprendes a cozinhar e eu dispenso a cozinheira? Diz: perfeito, ó, Ribeiro. Tu aprendes a tapar que eu dispenso o motorista. Vocês sabem qual é o cúmulo da sacanagem, né? Colocar um português numa sala redonda, pedir para ele fazer xixi no canto. Na época da ditadura do Salazar, três policiais portugueses foram advertir um paisano que estava encostando o carro. Quando mandaram ele sair do carro, ele falou primeiro: vá tomar banho, rapaz. Quer vai falar comigo assim? Vá tomar banho. O outro guarda tomou as dores. Está pensando o quê? Está pensando o quê? O que vai tomar no cu você, rapaz? Não mexe o saco, porra. Que está a agredir a autoridade policial? Vou lhe dar por alto. Pô, para lá para a puta que os pariu. E foi ofendendo os dois guardas e pegaram ele, bateram, levaram para as prisões, para os porões da ditadura, botaram no pau de arara que eles tinham aprendido com os brasileiros, como é que fazia e tal. Daqui a pouco, quando vão revistar a roupa do cara, cai uma carteirinha general do filho de Souza. Os dois ficaram apavorados. Rapaz, o homem é general. É general Salazar, o que é que vamos fazer? O primeiro falou: eu vou tomar meu banho, que foi o que ele mandou. No Dante Alberto, há uma tropa de mais de 100 pessoas que se dirige diretamente ao nosso forte. Sentinela Ribeiro, acha que são amigos ou inimigos? Acho que são amigos, comandantes, porque vêm todos juntos. E na África do Sul, um forte defendido pelos portugueses, um correspondente internacional interpela o comandante. Comandante, eu gostava de fazer uma pergunta ao senhor. Pois não, o que o senhor quer saber? Oh, desculpa, comandante. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. A que distância o senhor acha que está o inimigo?
Acho que está uns 4 quilômetros, mais ou menos.
Mais ou menos 4 quilômetros?
Mais ou menos 4 quilômetros. E que armamento que o senhor acha que dispõe? Canhões de 30 milímetros. Isto é perigoso. É, mas é, está muito longe. Né?
Desculpa, mas estão tão longe assim. O que é que nós estamos falando baixinho?
Bem, eu estou rouco, senhor, não sei.
Na guerra entre a Inglaterra e a Argentina, por exemplo, no negócio das Malvinas, os herdeiros da tradição da armada da Escola de Sagres quiseram colaborar e mandaram um submarino para participar da guerra. Deu uma certa confusão, porque eles esqueceram de avisar o comandante se era para participar ao lado da Inglaterra ou da Argentina. O comandante ficou um pouco indeciso lá no meio da guerra. Não ia adiantar muito também, porque eles mandaram o submarino com 400 paraquedistas. Quer dizer, ficou uma confusão grande. Visita um velho navio de guerra. Uma placa aqui tombou o almirante Barroso. O jornalista português falou: claro, eu também quase tombei pisando nesta merda desta placa aqui. A Convenção Mundial de Agentes Secretos. Em inglês: my name is Bond. James Bond. Português: my name is Will. Manuel. O sargento comandava os jovens recrutas do pelotão do exército lusitano.
Companhia, alto! Companhia avançar. Companhia direita. Esquerda. Alto. Meia volta. Avançar. Alto. Direita. Esquerda.
Aí o recruta saiu da fila.
É onde vais, ô gajo?
Gritou enfurecido o sargento.
O alojamento, eu volto com o senhor decidir o que fazer, porra.
Mas é sempre bom para nós, brasileiros, visitarmos Portugal. Portugal é uma maravilha, nos recebe tão bem. Lá em Portugal, se você não souber os caminhos todos, pergunte. Por favor, o senhor poderia me informar? Essa estrada vai para Coimbra? Mas se vai para Coimbra, não sei. Mas se for, vai nos fazer uma falta filha da... Saudades dos meus priminhos nascidos no Porto, que me mandavam as fotos. Os priminhos curiosos, todos fitando o céu, assim. Eu perguntei para o meu tio, por que aquilo, sempre eles fitando o céu? É que toda vez que o fotógrafo dizia, olha o passarinho, eles... olhava para cima, o que é que eu posso fazer? Já na adolescência... um outro sobrinho meu morria de um vizinho que fazia o maior sucesso com as garotas na praia, lá no Estoril. E as garotas ficavam alucinadas, e esse meu sobrinho, mirradinho, coitado, sem chance. Aí perguntou para o bonitão, ele falou, faz o seguinte, Raul, por que é que não colocas uma banana na sunga, assim? Vai enlouquecer as raparigas. Passou-se uma semana, nada, ele tristinho de novo. O outro falou, Raul, por que não colocas a banana na parte da frente da sunga? Saudade da terrinha. Do casal de que depois de 20 anos do Brasil ia voltar para Portugal. Eles fizeram tudo, venderam as coisas aqui, pegaram os móveis, embarcaram o que tinha de mais bonito. Aí a esposa falou, eu vou levar o gambá, que é um animalzinho de estimação que eu crio desde que eu tinha aqui. Filhotinho, não, tu não podes levar o gambá. Como é que não posso levar o gambá? Você é um animal de estimação. Como é que vais entrar na tapa com o gambá, pô? Eu boto o gambá por baixo daquela, boto uma daquelas saias tradicionais, que ninguém vai reparar nada, que são saias enormes, e coloco o gambá ali e levo. Ele falou, mas o cheiro? Ele falou, o cheiro é o gambá que se vire, pô. Saudades do marido que volta de viagem depois de meses, a esposa ansiosa, esperando por ele em Portugal, morta de desejo, recebe na cama e diz, avança, avança, avança que eu morro de vontade, avança, avança, meu amor, avança. O putinho, que é o vilinho, como diz lá o garoto, ouvindo atrás da porta, também não aguentou de ansiedade, falou, avança, papai, falou, Deus te avançou, a filha da puta. Saudade das rapidinhas, assim. O cara chega na banca e diz, ô português, vê aí dois cachorros quentes. Ele fala, saem dois hot dogs. Disse, tá bom. Olha aí, ó, um com mostarda, outro sem. Falou, qual deles? Também não tem nada que pedir cachorro quente em Portugal, não é verdade? Tem uma culinária extraordinária em Portugal. É bom pedir a tradicional. Com as inovações, eles não se dão bem, não. Por exemplo, nos restaurantes Aquilo, eles pesam o cliente na entrada e na saída. Quanto é que o cara está devendo? Ô, seu Manuel, aí na oficina, dá uma olhadinha aí no pisca-pisca traseiro. Vê se está funcionando o pisca-pisca aí. Funciona... não funciona. Funciona. Não funciona. Vamos ao Porto. O Rio Antigo, o Porto, o cais do Porto. A chegada do navio inglês. O prático português. No cais falou, joga a corda! Pá! O inglês lá de cima falou, what problems put in dread and tyrants and fought and then understand think is important dread and never asked and head and isn't all and drill.
estou a entender porra nenhuma desta merda. Olá, rapaz. Para com este palavreado idiota aí. Joga a corda.
What kind of sentence are you thinking is to open no one dread and lambest for a force to tread and hiles?
A português bancou e falou. Hello. Do you speak English? Of course. Então joga a corda, porra. O mar e Portugal. Portugal é o rei do mar. Sempre foi. Os portugueses são o rei do mar. Dois portugueses naufragaram perto de uma ilha. Um sabia nadar, o outro não. O que sabia nadar, nadou, chegou na ilha, subiu na areia, fez assim e falou, bem, um já está salvo. Vou voltar a ver se pega o outro ainda. A ver se ia tempo. No interior dessa ilha, fizeram umas escavações e encontraram na mais profunda das cavernas um esqueleto com um cartaz do lado assim. Alberto dos Santos, campeão mundial de esconde-esconde. De volta à terrinha, num dos jardins mais lindos lá, a placa... É proibido pisar na grama 10 escudos. Essa foi comigo mesmo. Aí eu fiquei surpreso. Falei, seu guarda, pois não, silêncio. Olha aqui, eu estive aqui há um ano atrás. Estava escrito aqui, é proibido pisar na grama 15 escudos. E agora está escrito, é proibido pisar na grama 10 escudos. O que é que houve? É, por 15 ninguém pisava. Por... Prejuízo bestial. Cuidado, Antônio, não pises na grama. Vem cá, opa, quero te convidar para o próximo sábado, é a festa de 15 anos da minha filha. Vou com todo prazer, mas posso ficar 4 anos no máximo. Outra grande festa foi aquela quando estivemos juntos no Porto, lembra-se, Antônio? Estivemos juntos aonde, Fernando? Estivemos juntos ao Porto, não te lembra? Fernando, nunca estive ao Porto. Nunca estiveste? Nunca. Pensando bem, também nunca fui ao Porto. Com certeza eram outros dois. Porra. Já aqui no Brasil, constituindo as famílias, as meninas já casadas, uma muito bem casada, uma bem casadíssima, o rapaz não é rico, mas é trabalhadora, já comprou parte da padaria, 30%, bom garoto... Já a outra filha foi um desastre. Nem um ano de casada, descobrimos que o filho da puta do marido é corno. Mas sorte deu a Rosinha, que chegou de Portugal com uma mão na frente e outra atrás. Já tem apartamento, uma Mercedes-Benz. Tudo que ela fez foi tirar a mão da frente. Vai comprar a casinha, vai tirar a mão de trás também. Vai ficar... E ainda bem que ela tem dinheiro agora, porque o pai acabou de falecer. E os anúncios fúnebres estão pela hora da morte, não é? Tu imaginas, Paulo, R$50 o centímetro, esse desgraçado tinha 1,90m, vai ser uma fortuna. Isso é caríssimo. Falando nisso, estão pensando em instituir a pena de morte em Portugal. Estão escolhendo entre a câmara de gás, que é o seguinte, tem um X... No meio da cela, o cara fica parado lá, joga um bujão de gás na cabeça dele e fode lá o cara. E é a cadeira elétrica, que vai ser mais confortável lá em Portugal, porque a cadeira elétrica em Portugal vai ter fumante e não fumante.
Tem um português também que entrou no barco com o copo, levantaram nas duas mãos bem em cima da cabeça, como se fosse a estátua da liberdade, perguntaram, o que foi isso, seu Manuel? Falei, que o médico me mandou suspender o álcool. Mas é mentira também. Português usa a caneta na orelha para fazer contas de cabeça. Então, é mentira que ele perdeu a orelha numa briga, numa navalhada. Quando foram devolver, falou, esta não é minha. A minha tem um lápis nela. Português com a nova amante disse, ah, Margarida, deixa-me ejacular nas tuas orelhas. E ela disse, não, ejacular na orelha não. Tu disse que eu posso ficar surda. E por acaso tu és muda, desgraçada. Arquibancada do Vasco, jogo...
Entre as equipes infantis do Vasco da Portuguesa, carioca, o torcedor lusitano com ingresso para Gerais, ninguém assistindo, uma tremenda tempestade. O torcedor completamente enxagado, um funcionário ficou com dó e falou: ô, meu camarada, fica aí apanhando essa tremenda chuva, por que que você não troca de lugar? Falou: vou trocar com alguém, pô, o estádio está completamente vazio, pô. E tem a da firma Almeida, Almeida e Almeida, que atendia todo tipo de prostituição. É isso aí, aqui você pode ter relações com homens, mulheres, adolescentes, qualquer um. Hoje temos piranhas, gays, lésbicas, para atender viados, até 20 clientes ao mesmo tempo. Hoje é um sucesso, mas no começo foi um sufoco. Éramos só eu, a patroa e a filha. Três terroristas internacionais foram condenados a 30 anos de prisão. O alemão solicitou uma cela cheia de livros e material para estudo. O brasileiro pediu uma mulher para fazer companhia durante todo o cativeiro. E o português pediu uma cela com uma provisão gigantesca de maços de cigarros, pois o fumo era o seu único vício. Depois dos 30 anos, ao abrir as celas, ele desesperado pediu: por favor, alguém tem um fósforo. E durante a lua de mel, no primeiro gemido da noiva, o noivo perguntou: meu amor, já estás a gozar? E ela respondeu: não, meu querido, estou a levar absolutamente a sério.
Mas mala, pelo amor de Deus.
Toma, meu bom homem, diga uma coisa, o senhor é cego de nascença?
Não, senhor, só da vista mesmo.
E ouviremos agora a Quinta Sinfonia de Beethoven. Estás vendo, ó, desgraçada? Demoraste a te arrumar, perdemos as quatro primeiras, pô. Tremendo calor, o Alfredo bate a porta do carro, travada, as chaves ficam lá dentro, o filho pega um arame e o Alfredo vai orientando a operação.
Isto mesmo, é. Um pouco mais para a direita com o araminho aí. Passou perto. Não, não, agora mais à frente. Está quase a pegar o trinquinho aqui. Isso, já engatou o arame. Puxa, puxa agora, pô. Abriu.
Puxa, ainda bem que conseguiste. Já não aguentava mais de calor aqui dentro. Era um rapaz que sofria de um mal muito singular. Toda vez que tomava café, sentia uma pontada no olho esquerdo. Até que um dia o médico da família recomendou: ô, Quinzinho, desculpa, mas por que você não tira a colherinha da xícara aí?
Dá-me 10 copos de bagaceira. Agora dá-me 5. Agora dá 2 copos. Como se pare, eu não entendo mais nada. Quanto menos eu bebo, mais bêbado fico.
Alô? Jorge, fala, por favor.
É Casa de Calçados Ribeirinha.
Da onde?
Casa de Calçados Ribeirinha.
Ah, desculpa, eu enganei de número.
Não, pode trazer que trocamos.
Diga-me lá, pai, e a festa de casamento, como é que foi? Foi razoável, bem, o noivo está no cemitério e a noiva no hospital. Mas que horror, pá, muita bebida, uma tragédia. Não, não, o noivo é coveiro e a noiva é enfermeira. Assim que o avião levantou, o voo português passou mal, começou a suar, a moça chegou perto dele. O senhor está nervoso, o senhor está sentindo falta de ar?
Falta de ar, eu cansei, estou a sentir falta de terra, pô.
Nas férias no Brasil, o casal português alugou um carro para ir a Porto Seguro. No meio da viagem, a polícia rodoviária parou o carro, o guarda disse: o senhor, por favor, vá à direita, porque à esquerda há um acidente. O português falou: ai, que bom, pensei que fosse me pedir a carteira do motorista, porque eu não a tenho. E aí a mulher viu a mancada que o marido tinha dado, virou para o guarda e falou: não liga não, seu guarda, que ele quando está bêbado só fala besteira. Ah, o copo também, uma festa que nós fomos em Portugal. Aí o pessoal estava servindo vinho assim, num bar de um hotel chiquérrimo, né? Aí tinha um jornalista do nosso lado e o médico chegou para ele e falou: por favor, esse copo é o seu? Ele falou: não, este é do hotel. Uma dupla de ladrões formada por um ladrão brasileiro e outro português provocaram um grande tumulto em Londres, porque lá a polícia só está aparelhada para crimes inteligentes. Finalmente a volta a Portugal, né? Novamente os problemas no voo, as explicações dos comissários: bem-vindos a bordo. E agora as explicações referentes à segurança. Onde está escrito pull, não pule, push. Onde está escrito push, não puxe, pur. Onde está escrito exit, não exit, pule, pô. O retorno emocionado no aeroporto
Oh, querido, finalmente voltaste. Como é o Brasil? Que tal o Rio de Janeiro? Bem, querido, o Rio de Janeiro, tirando o mar, que está uma merda. A lagoa, que é um esgoto só. A violência, os problemas, os políticos e a corrupção. Continua uma cidade maravilhosa. Pois, fizeste muitos amigos lá. Com certeza. Como é que se chamam mesmo os naturais do Rio de Janeiro? Ah, são muitos, queridas. Não deu para decorar todos. Finalmente a chegada ao lar. A emoção de volta ao leito matrimonial em Portugal, depois dessa viagem que a gente fez juntos. Depois de anos, a mulher enlouquecida. Ai, Manuel, Joaquim Fernando Ribeiro Rodrigues, possua-me, mata-me, coma-me com esta tua coisa de fazer pipi. Ele deu uma porrada com o pinico na cabeça dela, matou-a para sempre. A primeira missa no Brasil foi cantada. E os padres brasileiros levaram 500 anos para entender a possibilidade de marketing desse recado. Quer dizer, só agora é que perceberam que podem ficar milionários com as missas cantadas e vender 2 milhões, 3 milhões de CDs. O português descobriu isso há 500 anos atrás. Pode que o português é burro, pô.